Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Temos reunidos partidos ou representantes de partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro para este debate regular que aborda o tom dos discursos no feriado municipal, também as eleições autárquicas, agora que é conhecido quase um alinhamento que não sendo completo, tem já os principais atores na candidatura autárquica à Câmara de Aveiro. Antes disso, e por proposta do Bloco de Esquerda, uma nota ainda sobre a situação política na Venezuela e, por sugestão minha, porque se tornou moda, gostava de ter também uma opinião dos quatro convidados em estúdio sobre a Eurovisão mania que se instalou em Portugal. Começaria por si, Manuel Prior, numa nota mais breve, esta vitória portuguesa é um bocadinho como a história do Euro no ano passado no Euro de futebol, não é? A afirmação de um país no mundo.
Bom dia a todos, aos nossos ouvintes e aos presentes. Sim, Portugal está um bocadinho na moda, onde vai ganha. Pronto, e esta canção, sei lá, com o gosto particular que cada um possa ter, teve mais votos, teve mais indicações e ganhou. E Portugal está nesta senda. Portanto, penso que não tenho muito a acrescentar sobre o Eurofestival. Penso que ganhámos. E é importante, é sempre importante ganhar, quer dizer, esta coisa, porque juntam-se várias coisas e nós temos tido. E sei lá, não digo sorte, mas sei lá, de ganhar sempre, de estar a ganhar, e penso que é bom, dá notoriedade, dá visibilidade, isso é bom para o país.
E vem aquela velha máxima de que quando o Benfica ganha o país também está mais feliz, Gonçalo Gonçalves, e o Benfica também ganhou, e o país anda mais descontraído por causa disto.
Eu acho que tivemos um fim de semana espetacular, foi um bom fim de semana aqui em Aveiro, em Portugal. Conseguimos realmente animar as pessoas. Eu achei curioso foi a preocupação do nosso Presidente da República que disse, como é que vai ser? As pessoas estão habituadas a ganhar e ele tem sempre uma expectativa tão positiva do país e está tão contente com a situação atual de Portugal. É agradável ver o Presidente feliz.
Ele estava preocupado, é sempre por causa das medalhas, que ele deve estar a ficar...
Pois, achei curioso, ainda só ouviu falar se ele ia dar alguma...
Ele falou ontem, penso, na televisão, com algumas reticências em atribuir, por acaso...
Mas a Assembleia da República, pelo menos, já recebeu lá os vencedores do festival.
Acho que era o fundo da caixa.
Pelo menos a Assembleia da República recebeu os vencedores do festival. Eu não disse aqui os nomes, Manuel Prior do PSD, Gonçalo Gonçalves do Bloco, agora Sara Tavares do Partido Socialista. Bom dia, Sara.
Bom dia.
Este país está a respirar melhor? Também à sombra destes feitos?
É sempre, como dizia o Prior, é sempre bom nós termos visibilidade a nível mundial, não é? Porque o festival é visto por um grande número de pessoas e é um orgulho para nós que a nossa música tenha vencido e que a língua portuguesa, principalmente, tenha sido ouvida e mereça o voto de todos aqueles que votaram na nossa música. Fiquei muito contente com o conseguido, porque Portugal nunca tinha feito uma prestação tão boa, embora tenha tido outras músicas que eu considero também muito boas, não conseguiu ganhar. Desta vez conquistou os votos e os corações de pelo menos da Europa. E acho que é muito positivo, aliado ao facto do Benfica também ter vencido, que também é a minha equipa, e outro dia o meu Beira-Mar também ganhou, portanto foi um fim de semana só de vitórias e de alegrias.
Salvador Sobral, que em breve estará no início agora de junho no Centro Cultural de Ilha, já com o segundo espetáculo agendado, porque o primeiro esse varreu num instante. Tiago Vieira, há aqui de facto uma espécie de onda positiva, não é?
É, mas convém não embandeirar em arco, porque isto são obviamente fatores de circunstância. Repare, nós ganhamos o Euro tendo uma política desportiva ruinosa durante anos, ganhamos a Eurovisão praticamente sem política cultural e, portanto, o seu dono, muito mérito de quem ganhou, mas já agora, não posso deixar de sublinhar as palavras de quem aproveito para parabenizar, o Salvador Sobral, quando diz, bom, que isto sirva pelo menos para termos 1% do orçamento para a cultura. E, portanto, oxalá sirva de facto para abrir essas perspectivas, porque se não for para isso, estas são vitórias que naturalmente nos fazem bem à autoestima, mas são como o bronze do verão, pois assim, lá para o outono já ninguém se lembra, né?
Desculpa, portanto... Tiago, mas o Salvador Sobral também disse, agora é que temos um governo de jeito.
Pois?
Não estou aqui para discutir as declarações do Salvador, apenas o citar, porque vale a pena, de pois facto, vale. Refletir sobre o peso que as coisas podem projetar para o futuro, mais do que pela circunstância.
Só uma coisinha. Meteu-se aqui um bocadinho de política.
Naturalmente, estamos cá para
claro,
isso.
Claro. Mas quando se diz agora temos um governo de jeito em termos de cultura, eu reproduzo aqui as afirmações da líder do Bloco de Esquerda ainda há cerca de um mês, que disse que o orçamento da cultura deste governo era miserável, que era o pior orçamento da cultura dos últimos tempos, que se lembrava. Quer dizer, eu penso que temos aqui três partidos que fazem parte desse orçamento, que o puxem por ele, que estão lá, que o façam, e que se o orçamento não for bom, como o Bloco de Esquerda diz que não é, que se calhar não vota a favor ou puxe mais por ele.
Meus caros, por proposta do Bloco de Esquerda, já aqui tinha referido, vai haver uma ação no próximo dia 28 de maio em Aveiro, é de amanhã a uma semana, com perto de 1 milhão de portugueses na Venezuela, e muitos deles são oriundos aqui do distrito de Aveiro. Dá-se uma concentração em Aveiro nesse dia 28, que vai exigir uma tomada de posição do governo português inequívoca, clara, sobre a situação na Venezuela. Gonçalo Gonçalves, que importância é que pode ter um encontro destes?
Carlos, a proposta da organização não é do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não está envolvido nessa...
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Digamos que só o tema é que é comum.
O tema é uma preocupação. A Mesa Nacional tem tido acompanhado o processo já há algum tempo e tem já dito várias vezes, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, que a nível de Constituição tem havido muitas falhas e que o Presidente não tem conseguido respeitar a própria Constituição do Governo. A mim, como aveirense, e acho que qualquer pessoa em Aveiro que conhece minimamente as pessoas de Aveiro sabe que existe alguém que já esteve na Venezuela, ou tem um vizinho que já esteve, ou tem um amigo, ou conhece alguém que está na Venezuela,
Há famílias
inteiras que ainda lá estão. E há um património em Aveiro e no distrito de Aveiro que foi acrescentado muito por essas pessoas também. É muito triste que se calhar muitas delas saíram de Portugal num momento muito negro da ditadura e neste momento chegam à Venezuela e vêem a sua liberdade de expressão, inclusivamente questões como a alimentação, os medicamentos, a segurança estão muito complicados na Venezuela. As pessoas manifestam-se, mas não conseguem chegar para fora do país muitas vezes essas manifestações. O país, o governo, está um bocadinho a prender os próprios representantes dentro do país. Os médicos, muitas vezes, a única coisa que têm para os doentes é uma reza. E os supermercados são coisas que não existem. Isso não é, é uma ilusão muito grande. A Venezuela é um país muito grande, obviamente que existe espaços diferentes dentro da própria Venezuela, mas o que está a acontecer deixa-me a minha aveirense muito preocupado. Eu acho que nós aqui na região temos um papel de se calhar também, temos de ter um papel perante a Venezuela e afirmar-nos, nem que seja apoiar as pessoas e dar a conhecer o problema que acontece ali. Nós estamos no Bloco, temos sempre acompanhado todas as situações, como acompanhamos com Angola, como acompanhamos com outros países. Temos sempre uma posição muito clara e achamos que a democracia deve existir e deve prevalecer, e a liberdade de expressão também é extremamente importante.
Dizer apenas que essa organização, dia 28, é da Associação, uma ONG, Associação Civil de Venezuelanos em Lisboa, chama-se Venexus, é a entidade que organiza este encontro. Manuel Prior, estamos perante um problema que é de facto relevante em termos sociais e que diz alguma coisa ao país ou não?
Eu penso que estamos perante um problema muito complicado. Um problema em que um governo eleito democraticamente está a transformar aquilo que é o melhor que tem a democracia numa eventual ditadura. Estamos perante um governo que está... destruiu todo o tecido económico, que em termos de saúde e de educação e de liberdade de expressão acabou com tudo, que prende tudo o que é manifestantes, que prende tudo o que é líderes da oposição e que se manifestem, e estamos, para Portugal, isto é grave em termos mundiais, é grave em termos de Venezuela, para Portugal é muito grave, como todos nós sabemos, não só da comunidade aveirense, mas Portugal tem um grande número de imigrantes lá, pessoas que saíram daqui para lá pelas dificuldades de cá, que se desfizeram de tudo cá e que se instalaram lá e que neste momento estão lá sob pena de perder tudo aquilo que lá têm. mas mais do que os bens, é a própria democracia, a própria essência democrática, aquilo que todos nós e todos os cidadãos querem para o ano seguinte daquilo que vivemos, que é as pessoas terem direito a manifestar, terem direitos a cuidados de saúde, terem direitos à educação, e neste momento na Venezuela nada disso existe. Muda-se a Constituição conforme cada vez que é necessário, cada vez que dá jeito o governo e o presidente mudam a Constituição para terem poder sobre tudo, estando quase a conseguir transformar aquilo que é o melhor que tem os sistemas políticos, que é a democracia, numa ditadura imposta com exército, com polícia, com milícias e com tudo aquilo que de mal as ditaduras têm.
O que é que deve fazer o governo português, Sara Tavares?
Não vou aconselhar o governo português, como é óbvio. O Partido Socialista deverá tomar uma posição. Eu vou dizer a minha posição pessoal sobre a situação. O que eu acho é que é sempre preocupante um país estar assim nesse estado, e nós portugueses temos essa experiência de estar de ditadura e depois de luta para nomeadamente o 25 de Abril e etc. Nós já sabemos que temos essa sensibilidade de perceber que não queremos isso, não quereríamos isso para nós, portanto também não queremos isso para outras pessoas, nomeadamente para os venezuelanos, que temos laços de amizade com eles, com eles, porque temos lá muitos portugueses a trabalhar e temos também venezuelanos cá em Portugal. Portanto, é sempre de preocupar e é sempre de apoiar e de nos insurgirmos contra qualquer tipo de ditadura e de sofrimento para um povo que não tem liberdade. Porque aquilo que eu acho é que dos direitos que as pessoas têm que ter é a liberdade de expressão e de escolha. E não é isso que está a acontecer.
E o país, Portugal, está preparado para receber uma vaga substancial dos ditos retornados?
Não sei se estará preparado, mas haverá com toda a certeza planos planos para preparar um possível, se isso acontecer, não é?
Mas nós já ao longo dos anos, dos últimos 5 anos, temos recebido muitas pessoas que estavam na Venezuela e estão a voltar.
E de outros países, não é? E de outros países. Mas há sempre planos que vão sendo reformulados, não é?
Capacidade para responder.
Tem que haver capacidade de resposta, e essa capacidade também é estudada e é feita, e haverá planos para se isso acontecer.
Eu sei que isto não tem a ver com os vossos partidos, aliás eu no início, se calhar no enunciado não fui claro, a ação do dia 28 tem uma ONG ligada, mas já agora a vossa opinião, a escolha de Aveiro, a dita terra da liberdade parece inspirar estes movimentos, não é?
Oh Carlos, deixa-me fazer um apontamento, aliás, três apontamentos introdutórios, muito breves, antes de entrar propriamente na discussão. Primeiro, é que eu julgo que este é um tema que não dá para falar em 2 minutos a correr, porque é de facto de uma complexidade, como vou tentar transmitir a seguir. O segundo é que este é um tema particularmente grato, porque eu, desde que foi eleito Hugo Chávez, por responsabilidades partidárias, estive 7 vezes na Venezuela, e portanto há aqui coisas que foram ditas que são absolutamente de desconhecimento, portanto as pessoas não precisam de lá ir para conhecer, mas podem ler e informar-se um bocadinho, com certeza será profundamente útil. A terceiro apontamento introdutório é que eu não posso deixar de registar esta propensão para o Bloco de Esquerda ter uma política internacional, ou portanto uma avaliação da política internacional na base das partilhas nas redes sociais. Foi assim no caso da Líbia, e depois arrependeram-se. Vamos ver na Síria o que é que acontece. Andaram com o Tsipras ao colo, agora metem o Tsipras na gaveta. Até com o Obama e com o Hollande andaram ao colo, e agora aqui Del Rey, que já se demarcam. Portanto, não consigo deixar de registar este
já facto. Estás a mostrar muito
estou a misturar uma coisa que é um padrão, que é a política internacional do Bloco de Esquerda.
Estamos a falar de ditaduras baseada, e comparar com democracias, penso que há aí uma confusão.
Baseada naquilo que corre nas redes sociais. No entanto, eu também não interrompo ninguém, portanto agradecia já agora. Eu queria dizer o seguinte, quando se diz que a saúde e a educação na Venezuela estão em risco, não existem, é de quem não conhece a Venezuela de há 20 anos atrás. em que 90% da população vivia abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, qualquer tipo de comparação que se faça tem que partir dessa perspectiva. Né? O segundo aspecto é que, sim, há dificuldade em acesso, nomeadamente, a medicamentos e a bens alimentares, é verdade, mas devemos registar qual é a rede da distribuição na Venezuela, nas mãos de quem é que está. Não há supermercados. Quem é que impede que os bens cheguem às pessoas? Porque depois, sucessivamente, vão-se descobrir armazéns cheios de comida e de medicamentos. Né? E, portanto, há aqui um problema que se coloca. Quanto a esta questão da liberdade, dos confrontos, etc., já agora, deixem-me dizer o seguinte, não há pouco tempo havia uma estatística que dizia, infelizmente, o governo do Hugo Chávez não conseguiu inverter isso, mas também não agravou, né? É que a Venezuela é um país extremamente violento há décadas. Há décadas que morrem dezenas de pessoas por dia na Venezuela.
Criminalidade.
Criminalidade pura e dura, que não tem qualquer motivação política. Mas, no entanto, deixem-me dizer o seguinte. Ontem foi noticiado, foram presos seis paramilitares colombianos com uniformes de polícia venezuelana. E, portanto, nós não estamos perante...
Será que não seriam cubanos?
Queres alinhar com o discurso da CIA? Força. Foram presos seis... Desculpem lá, se eu puder argumentar, agradeço. Foram presos, isto é um dado objetivo, foram presos seis colombianos com fardamento de polícia venezuelana. E, portanto, isto não é uma coisa nova. Na Síria nós vimos o mesmo em outros pontos do mundo, em que, a propósito da tentativa de uma provocação a um país, há ingerência de forças exteriores e que, naturalmente, promovem esta cultura. Eu não estou aqui a advogar que a Venezuela é o país das maravilhas. Atenção. Agora, também não contem com o PCP para vir aqui demonizar uma situação que é profundamente complexa e que aparece aqui como, não, a Venezuela é uma ditadura. E até digo mais, porque não temos tempo para mais, temos outros temas para discutir, mas não deixe de registar o seguinte. A Venezuela é tão má, é a pior coisa do mundo, é uma ditadura terrível. Durante meses, a oposição venezuelana andou a pedir eleições antecipadas, a pedir eleições. O governo cedeu. Disse, então, querem eleições? Vamos para eleições. Qual foi a posição que tomou a oposição venezuelana? Foi dizer, isto é um golpe de Estado que o governo quer dar agora. E, portanto, não chega a virmos aqui dizer duas ou três daquilo que aparece nos escaparates. Não, é bom estudar os temas para confrontarmos a realidade com aquilo que depois são as nossas opiniões políticas.
E hoje falamos...
Deixa só.
É difícil.
As eleições que estás a referir foram eleições dentro do próprio partido.
Aquelas que foram propostas agora?
Chaves, basicamente, inseriu as pessoas do partido. Não houve eleições livres neste momento.
Não, depois, foram propostas, estão marcadas.
Temos que ser concretos. Se falarmos na questão dos colombianos, é muito fácil, quem controla a segurança, no governo venezuelano, fazer manobras desse género. Agora, a realidade é que quando os polícias chegam ao hospital, eles não podem abrir a boca. Agora resta-nos saber porquê.
E diz quem isso?
Dizem as famílias dos portugueses que estão lá, dizem os amigos das famílias dos portugueses que estão lá.
Então os colombianos foram comprados na opinião do Bloco de Esquerda,
não
o governo de Nicolás Maduro foi buscar colombianos para depois os prender com o fardamento dos políticos de falar. É isso que o Bloco de Esquerda...
E nós, o Bloco de Esquerda não diz nada disso.
Ah, pronto.
O Bloco de Esquerda mostra apenas uma preocupação com respeito à Constituição. A nível pessoal, eu sinto-me mais preocupado, se calhar, claro, muito do que outros.
Estamos todos preocupados.
Acho que eu, envolvido na região onde estou, sinto muito preocupado com os direitos humanos na Venezuela.
Também eu.
Pronto.
Constituição tem alterado cada vez que dá jeito.
Da mesma maneira, agora eu desafio aqui o representante do PSD a dizer quantas vezes e quando é que foi alterada a Constituição da Venezuela. Já agora foi alterada todas as semanas. Assim, nos últimos 3 anos, quantas vezes foi e em que contexto? Já agora, só para sabermos, porque eu não posso deixar de lançar este desafio. Está aqui a ser lançado o anátema de que se muda a Constituição como quem muda de camisa. Então vamos lá.
Meus caros, tema curioso pelo debate que motiva...
Registro, ficamos sem resposta.
E não falámos desta vez noutros países, noutros pontos do globo, claro, seguramente também por cá irão ser chamados noutros momentos. Feriado municipal em Aveiro, falou-se muito de economia. O convidado é um homem das empresas, este foi, ou andou à volta muito desta questão da dinamização económica do emprego, o feriado do dia 12 de maio, seguramente ouviram os discursos, o que foi dito, qual é a vossa opinião, começando por si, Tiago?
Olha, eu tenho a dizer o seguinte, este dia é um dia que marca, de facto, de forma muito curiosa, aquilo que é o... digamos, as prioridades deste Executivo Municipal. É que, enquanto se congratulava a Renault, né, pelo famoso acordo de competitividade, aliás, uma tentativa do engenheiro Ribau andar à boleia também daquilo que foram a operação mediática em torno do acordo, permitam-me, com aspas, acordo, dentro da Renault, não deixa de ser curioso que, ao abrigo desse mesmo acordo, nesse dia, centenas de trabalhadores da Renault tenham ido trabalhar sem remuneração, porque foi para o Banco de Horas. E, portanto, isto diz tudo sobre a situação do nosso concelho, em que as prioridades da presidência da Câmara, e, portanto, não quero aqui estar a pessoalizar, porque não se trata de problema com A ou B, mas, de facto, a prioridade é, de facto, esta linha de submissão completa aos grandes interesses económicos, a propósito de uma retórica que já sabemos, de emprego, de competitividade, etc, etc. Na última vez que aqui tive, ou na penúltima vez, até falámos do caso da Porto Cell, mas é, de facto, ilustrativo disto. Não é?
Portanto, não
é
tem que, agora também um histórico de ser eleita à melhor fábrica do grupo dois
exatamente,
anos
exatamente. E esse é mais um argumento que atesta precisamente da não necessidade de forçar os trabalhadores à situação que eles hoje estão a atravessar, designadamente redução do prémio, imposição de banco de horas, e portanto, se isso não existia e mesmo assim foi possível chegar ao registro que se chegou, então porquê esta imposição? Porquê este esmagamento da situação social e económica daqueles trabalhadores? Mas deixe-me dizer mais, porque já que aqui estamos, não deixa de ser curioso que nesta mesma semana tenham aparecido os trabalhadores da Transdev, portanto da Aveiro Bus, em protesto e se tenham dirigido precisamente à Câmara Municipal. Isto é mais um elemento. A prioridade qual é? A prioridade é encher a boca da competitividade e do progresso, mas à custa do esmagamento social e económico dos trabalhadores, das populações que hoje sofrem com isto. E, portanto, no fundo há aqui uma dissonância, né? Há aqui uma retórica de que tudo vai bem, de que estamos na vanguarda, mas depois a vida real, infelizmente, não é nada assim. Que o digam os trabalhadores que foram obrigados pela administração a trabalhar neste dia.
Gonçalo Gonçalves, uma leitura sobre os discursos.
Eu, por acaso, não tenho presente os discursos, não tenho esse motivo a analisar. Relativamente ao feriado, acho que não há assim nada a salientar, mas realmente concordo com aquilo que o Tiago estava a afirmar. Nós em Aveiro vivemos um bocadinho à custa das pessoas e temos as coisas, se calhar, faz muita festa e temos que está tudo bem, mas os aveirenses sentem que não está. E os trabalhadores sentem-se preocupados com o seu dia-a-dia, com o seu futuro.
Mas esta prioridade dada às questões do emprego, digamos assim, parece-lhe que faz sentido?
Eu acho que todos nós temos que estar preocupados com o emprego. Agora, que consequências? Em que direitos? Obviamente que não pode ser um emprego, cada vez mais temos menos direitos no trabalho, cada vez as pessoas estão mais situações mais precárias. Isso não nos traz mais valias. Nós sabemos que o país ficou muito empobrecido com depois da intervenção da Troika, e aí os nossos salários desceram a pico. Isso teve consequências a nível nacional, a nível local. As pessoas cá hoje em dia não têm a mesma capacidade que tinham há 8, 9 anos. Isso tem consequências no dia-a-dia. Os ordenados, não foi só os ordenados que baixaram, também foi que as coisas estão cada vez mais caras. Não basta ver a questão dos transportes, realmente é onde nós sofremos. Quem trabalha e precisa de transporte hoje em dia viu o seu ordenado real diminuído significativamente.
Manuel Prior, os discursos do feriado municipal incidiram muito nesta temática, também no balanço à, digamos assim, à governação do mandato. O que é que lhe parece? Foi uma comemoração marcante, adequada à data?
Sim, principalmente marcada à data. Quanto ao apoio às empresas, quer dizer, eu quero crer, uma linha deste executivo camarário, apoiar ao máximo e no que puder, nem que seja só com a presença, a todas as empresas da zona, tendo por fito criar mais empresas, criar melhores empresas, criar mais emprego e criar mais riqueza dentro do concelho. Se depois algumas dessas empresas não cumprem em termos legais, criam precariedade no emprego, e a precariedade tem aumentado claramente com este governo...
Com este?
Sim, claramente. Na área da saúde, Gonçalo, na área da saúde, na qual eu estou, nunca houve tantos precários como agora. Por exemplo, os contratos na enfermagem, e eu posso dizer aqui do hospital, antes eram feitos a 6 meses, agora com este governo passou para 3 meses e agora para 2 meses. 2 meses, é quase ao dia. Isto nunca foi assim.
Mas comparar este governo com o anterior...
Não, desculpa.
Acho que vai uma distância muito grande.
Não existia contratos de 2 meses e 3 meses. Em termos de precariedade, de contratação individual, estamos muito mais precários do que estávamos. E quero crer que isto vai ser alterado, mas neste momento tem-se aumentado a precariedade. Por exemplo, naquela coisa das 40 para as 35 horas, foi pedido, por exemplo, na área da saúde, a todos os hospitais que dessem o número de horas de enfermeiros que precisavam, que é fácil, era de 40 para 35, todos os hospitais fizeram um estudo, fizeram concursos, mas não houve autorização financeira para colocar as pessoas. Então, contratação a 6 meses, depois, ao abrigo da contingência da gripe, a gripe acabou, mas como não havia pessoal contratado, agora passou-se 3 meses para 2 gripes e a gripe vai quase ligar à próxima gripe. Isso é a precariedade. Mas a precariedade não se muda na Câmara, não se muda no Executivo. Volto a dizer...
Também.
A precariedade da Renault não se muda no
Executivo. Ah, não, mas a política que o Executivo tem...
A precariedade, eventualmente, em Porto Céu não se muda no Executivo. Agora, os partidos que apoiam este governo têm que fazer força para que o orçamento de Estado do próximo ano, para que as leis do nosso país... e esses partidos têm a maioria, alterem o sistema da precariedade, da contratação e de tudo isso.
O PSD compromete-se com um plano de combate à precariedade.
Quanto ao apoio, o PSD não faz parte do apoio direto ao governo. Há partidos que apoiam, que suportam esse governo e que têm o poder e os votos de poderem alterar.
O PSD vai acabar com a precariedade para chegar ao governo da próxima vez.
Neste momento não está lá.
Mas quando lá chegar.
O PCP apoia este governo.
Todos acreditamos nisso.
Posso continuar?
Pode, for.
O PCP apoia este governo, deve fazer junto do governo a força possível para que este estado de coisas se alterem. É assim que está o país. Quanto ao apoio às empresas, este Executivo Municipal vai apoiar, apoiou a Renault. A Renault precisava de uma rotunda, e esta Câmara fez os possíveis junto da Renault para criar a rotunda, e lá está já quase feita. Em relação à Porto Celo, a mesma coisa, era imprescindível aquela rotunda para a fábrica alargar e continuar. Este Executivo, juntamente com a empresa, com a Navigator, tratou do projeto... quebrou as taxas todas e lá está a rotunda. Na Oli a mesma coisa, a Oli vai fazer uma grande fábrica por trás, precisava de uma rotunda ali junto que vem de Esgueira, ali naquela para os caminhões poderem virar. A Câmara lá está, lá fez o projeto, lá vai avançar, pagam as empresas, participam as empresas para o tecido empresarial aveirense crescer, para criar emprego, algum precário, mas isso decorre das leis do país, que têm que ser alteradas, para criar a riqueza e para criar dinâmico no concelho.
Sara Tavares.
Sim. O que eu acho é que a Câmara deve fazer este trabalho de motivar e chamar as empresas para se fixarem em Aveiro para termos emprego, mas também deve, na minha perspectiva, preocupar-se com os trabalhadores e com a precariedade. Nós temos na Transdev problemas com os motoristas que... recebem 8 horas e trabalham 12. Portanto, acho que...
estão disponíveis 12 horas.
Pois.
É o termo mais, creio, correto, não é? A questão da banda de horas em que estão disponíveis.
Quem fica fechado no local de trabalho está a trabalhar.
Está a trabalhar, não está em casa, não pode estar em casa, está ali. Portanto, está a gastar horas.
Está em disponibilidade.
Sim, exatamente. Portanto, por outro lado, acho que se por um lado a Câmara deverá fazer esse chamamento, essa motivação, também terá que ter poder de negociação com as empresas para que este tipo de coisas não aconteçam. E,
foi entregue um documento à Câmara esta semana, numa das ações dos dias em que se deu a tal greve no período da manhã, já que levaram também, ou trouxeram esta questão, à baila, qual é que, na vossa opinião, deve ser a conduta da autarquia, uma vez que é a entidade que concessionou os transportes?
Mas
deve
enviar para o tribunal
mas
de trabalho,
tem,
para as inspeções.
E tem que também articular com essa empresa, não é?
O que
tem
dito é que tem que ser alterado o contrato coletivo de trabalho.
Mas
foi
essa
o que os
empresa.
Sindicatos disseram da resposta da empresa.
Mas quem negociou com a empresa? Não foi a Câmara? Então, a Câmara negociou, fez este negócio da Transdev. Portanto, devia ter pensado em todas essas situações. Até porque a situação dos transportes correu muito mal a este executivo, muito mal. Houve problemas, ainda há pessoas que não conseguem fazer os percursos que antigamente faziam. E isso não...
Claro.
Há pessoas que ainda não conseguem. Há miúdos que ainda não conseguem, que têm que estar horas à espera porque não têm transporte. Ainda existem essas situações que não foram totalmente sanadas e resolvidas. E eu acho que isso é uma questão que a autarquia tem que resolver. Não é?
Qual é que deve ser, na vossa opinião, a resposta da Câmara de Aveiro perante este quadro?
A Câmara, e nós podemos ver também agora aqui a questão do Governo, o Governo tem que dar o exemplo, a Câmara também tem que dar o exemplo. As entidades públicas são fundamentais nesse papel. Se nós olharmos para as entidades públicas e elas não o fizerem, estamos a dizer ao privado que devem agir da mesma maneira. E obviamente que isso é errado. O município, obviamente, quando fez a concessão, tinha ali uma questão muito complexa, que já começou no executivo do PS, prolongou-se e foi-se agravando no executivo PSD e CDS.
Quando foi criada,
ou seja, que é a parte inicial, ou seja, gerou ali alguns problemas. Porque nós, neste momento, daquilo que eu entendi, nós temos vários trabalhadores com vários contratos também. Ou estou enganado? Não, estou certo, não é? E isso também cria situações muito delicadas, até mesmo entre os trabalhadores. Dá-me a ideia que ainda temos algumas situações. E isso, até mesmo, essa situação, estamos no mesmo posto de trabalho, executamos as mesmas tarefas, para além de vermos o nosso trabalho agravado e não ser valorizado, e o nosso horário de trabalho ser agravado, não é? Vemos os colegas com condições diferentes. E a mim parece-me, obviamente, que deve haver ali uma questão mais clara. E o município devia ter dado o exemplo. Acho que agora ainda deve fazer alguma coisa. E é importante. Agora, relativamente ainda a essa questão dos transportes, acrescentando um bocadinho aquilo que a Sara estava a dizer, nós, quando tivemos as ditas férias da Páscoa, né, nós tivemos pessoas doentes que simplesmente não puderam fazer tratamentos habituais. Pessoas que precisam do transporte para se deslocar a Aveiro não conseguem. O seu dia-a-dia foi inviabilizado, porque há uma diminuição dos transportes. Muitas pessoas que contavam com aquele transporte não puderam contar com ele. E nós continuamos a ver aí muitas vezes autocarros também a andar vazios. E isso deixa-nos, não conseguimos compreender, sabemos qual é a gestão, porque temos a pagar ao quilómetro, não é? E isso, esses contratos, quando são feitos, a concessão quando foi feita, foi muito mais benéfica para a Transdev do que próprio para o município. Isso é grave. Eu vou só dar aqui um exemplo. Eu como professor, gostava que os meus alunos vissem o transporte público como uma questão positiva e valorizassem e soubessem utilizar. Porque acho que hoje em dia, numa cidade como a nossa, nós temos que ter os transportes públicos como uma base útil e é fundamental. Propus, por acaso, uma visita a São Jacinto, mas precisava de ligação da minha escola para o centro. A resposta da MOV. Aveiro Bus, foi para alugar um autocarro à Transdev. Ou seja, eu fiquei assim, bem, eu quero valorizar, quero que os meus alunos percebam que é importante os transportes públicos, e a resposta que eu tenho da empresa, isso não nos interessa porque nós não temos qualquer intenção de motivar as pessoas a andar a transportes públicos.
Tiago, que conduta deve ter a Câmara de Aveiro neste processo?
Um pré-apontamento, que é, eu registo a disponibilidade do PSD para, na próxima sessão legislativa, aprovar, contrariando o que fez nesta, o plano de combate à precariedade que o PCP apresentou. É pena que continuemos neste registro de birra. Vocês é que estão no governo. E depois, quando chega, não estamos. Mas quando chega a altura de votar as coisas, não votam.
Depois, para as contratações,
e
todas.
Mas cá esperamos que o PSD seja coerente e não seja só faz o que eu digo, não faça o que eu faço. Bom, em todo caso, sobre os transportes em Aveiro, vamos lá ver.
Sobre este caso concreto e a petição dos trabalhadores.
Coisa, nós não podemos olhar para isto como se não houvesse lei, se estivéssemos na lei da selva, né? Portanto, há uma coisa que se chama um caderno de encargos. que foi, aliás, o PCP, desde o início, chamou a atenção para isto. Atenção, qual é a situação dos utentes e dos trabalhadores. E, de facto, há um caderno de encargos em que se colocava, precisamente, a questão dos direitos dos trabalhadores. É claro que isto foi torcido e esmifrado, os trabalhadores, não é por acaso que são tão poucos que passam da Mova Aveiro para Aveiro Bus. É porque os trabalhadores sentiram-se completamente entre a espada e a parede, entre o mau e o pior. Não é? E portanto não podemos olhar para isto como agora, não, é pá, pronto, não é nada connosco, nós concessionámos os transportes e agora, é pá, a empresa faz o que quiser desde que respeite o Código do Trabalho. Não é assim, não é verdade isso, não é verdade, porque há um caderno de encargos, há compromissos assumidos e portanto a Câmara de Aveiro não pode fingir que não é nada consigo, e o que se exige naturalmente é uma tomada de posição muito clara, e não é só aqui. Repare, não é por fetichismo ideológico. É que é a segurança dos utentes dos transportes de Aveiro que está em causa. Nós, o PCP, todos os dias, e já agora já vamos em 4 dias de greve, não foi só esta semana, na semana anterior também eu, estivemos lá a contactar, exatamente, estivemos a contactar com os trabalhadores. E o que eles nos dizem é, expliquem-nos lá como é que uma pessoa que entra, tem que estar aqui às 6 da manhã e às 5 da tarde ainda aqui está, nas filas, no trânsito, etc., a cumprir horários, como é que nós estamos em condições de não ter acidentes, de fazer estes percursos? É que isto é um problema de segurança e, portanto, a Câmara de Aveiro pode, claro, naturalmente, fingir que não é nada consigo e, portanto, a autorregulação do mercado, essas coisas todas e tal, e tal, e tal. Mas a verdade pura e dura é que isto é uma preocupação enormíssima e não é só por causa de algumas dezenas de trabalhadores, é de facto por centenas de pessoas. Mas deixe-me só dizer o seguinte, que é perfeitamente claro, portanto, na linha do PSD, não é só aqui, mas aqui em concreto, não há uma política de mobilidade. Há aqui uma coisa que é, pá, nós temos que pôr aqui uns autocarros a circular no meio e vamos fazendo uns ajustes, né? E claro, confiamos que, como há uma data de lugares de estacionamento espalhados por aí, até baixamos os preços em alguns mais periféricos e tal, epá, vamos resolver o problema assim. Quem não tem autocarro? É fácil, pega no carrinho e vai. Esta é a política de mobilidade desta Câmara. Aliás, é assim tanto que tanto se andou aí a fazer propaganda com a bicicleta e o apoio à mobilidade em bicicleta, e o que é que fez a Câmara? Colocou umas coisas perfeitamente, digamos, caricaturais na avenida e noutros pontos da cidade que, pasme-se, ninguém usa. E porquê que ninguém usa? Porque aquilo não serve para nada como está feito. Porque aquilo não corresponde àquilo que os utilizadores da bicicleta pedem. A Ciclaveiro está precisamente agora a fazer uma jornada que nós valorizamos muito de educação sobre isto. É um papel insubstituível. Porquê que não se alterou o padrão de mobilidade em Aveiro? Porque as medidas que foram tomadas foram apenas para haver lá na checklist. Nós lutamos pela mobilidade. No concreto, é o que se vê.
Manuel Prior, há a responsabilidade da Câmara de Aveiro ou não na mediação deste processo?
Andamos um bocadinho mais atrás. A quando da concessão, todos os funcionários que quiseram ficar à Câmara, quiseram ficar na Câmara, ficaram.
Perda de salário?
Quiseram ficar na Câmara, ficaram, e ficavam provisoriamente. E agora iria haver um concurso, que não é para eles, é um concurso público, como decorre da lei, para eventualmente, para os que ficarem aprovados e nos números que o concurso irá dizer, ingressariam na Câmara com um contrato fixo. Quem não quisesse, iria para a empresa. Uma terceira versão, quem quisesse optar por ir por sair da empresa, era indenizado e saía como muitos optaram por sair. Portanto, foi um processo pacífico, foi um processo que não houve nenhuma contestação, foi um processo que não houve nenhuma manifestação, foi um processo tratado entre a Câmara e os sindicatos envolvidos, onde não houve nenhuma contestação.
Portanto, bem assim. Lá dentro dos plenários, o engenheiro Rival há de confirmar que não foi bem
assim. Está tudo assinado entre os sindicatos, as propostas foram assinadas entre os sindicatos e a Câmara, assinados, quero eu crer, voluntariamente pelos representantes dos sindicatos. As opções dos trabalhadores foram de cada um, e foram tomadas nesse prisma perante as leis do país. Portanto, essa parte foi clarinha. E os trabalhadores optaram pelo que quiseram. Agora houve uma greve em relação aos motoristas, que até passaram poucos. Foi o setor onde menos passaram da Câmara para a empresa, foi nos motoristas. Por isso até inicialmente alguns transtornos que houve nos transportes, porque nós motoristas não sabiam sequer os percursos. Portanto, passaram poucos motoristas, e aí é um problema laboral, que ultrapassa um bocado a Câmara, como ultrapassa as câmaras, as greves que há nos transportes em Lisboa, ou aqui ou ali, são greves naturais, e que espero que o PCP nesses sítios tenha esta coisa toda que tem. Que não tem, agora pronto, não tem.
Onde é que não tem?
O que é certo é que ouvimos.
Peraí. E as pessoas passaram para o que quiseram. Contra os transportes começaram mal, começaram péssimo, começaram muito mal em janeiro. Depois foram-se adaptando, houve desdobramentos, houve novas linhas. Em março houve novamente alguns ajustes aos horários. E neste momento não há contestação nenhuma aos horários. Houve algumas carreiras que foram suprimidas, principalmente as da noite, que andavam com uma ou duas pessoas, e isso não é possível. Isso não é possível. Foi feito um levantamento das carreiras onde havia menos pessoas, tiveram que acabar. Não é possível transportar uma pessoa ao concelho todo. Não dá. Ela pode querer, mas não dá. Não dá.
Quanto as pessoas trabalham.
Quanto às escolas, está a ser feito, e já foi feito em algumas, um ajuste, porque não havia, um ajuste para no próximo ano letivo, o início das aulas em algumas escolas, haver algum desfazamento àquilo que está, e, ou aos horários dos autocarros, para coincidir sempre 10 minutos de chegada do autocarro e de início das aulas nas escolas todas. Os centros, os agrupamentos escolares estão a fazer esse trabalho com a Câmara, e em todas as escolas o autocarro vai chegar 10 minutos antes do início das aulas. Por exemplo, em Oliveirinha, o autocarro chegava à escola depois das aulas começarem. E estão os agrupamentos escolares e as escolas estão a trabalhar nesse sentido, que no próximo ano letivo, a todas as escolas, o autocarro chega 5 a 10 minutos antes do início das aulas.
O que é certo é que nós andamos na rua, falamos com as pessoas e há queixas. Os motoristas continuam a queixar-se dessa parte do trabalho, das voltas, e também de ouvir as queixas das pessoas constantemente. Eu estive presente numa Assembleia Municipal em que foi uma senhora foi dizer que efetivamente estava descontente com os novos horários e com a supressão de algumas, o suprimir de algumas carreiras, e porque queria ir de Requeixo, sim, porque queria ir de Requeixo para Oliveirinha e não podia ir.
E nos dias da feira não havia?
Não é nos dias da feira, ela disse, não podia porque essa linha foi deixou de existir. Portanto, a resposta do Presidente da Câmara foi, se não pode ir, essa linha não tinha lucro, portanto nós tivemos que terminar com ela. E por isso, porque é que a senhora não vai à Deixa? A feira Deixa também é boa. Porque a senhora disse, por exemplo, nem posso ir à feira de Oliveirinha, e a resposta foi esta. Portanto, o que eu acho é que os transportes devem ser serviço público e não devem, como estava aqui a dizer o Gonçalo, as pessoas trabalham, as pessoas fazem turnos e muitas delas não têm como se transportar, não têm carro, pessoal, e vão de bicicleta, não há vias cicláveis em todo o lado para as usarem.
E é perigoso em muitas freguesias.
Sim, muitas freguesias é perigosíssimo andar de bicicleta. Aquilo que eu acho é que aquilo que o Prior está a dizer que está tudo resolvido, não está tudo resolvido. Os transportes ainda têm, ainda há muito que resolver, porque não deve assentar no lucro, mas sim, os transportes devem ser serviço público e devem ter em conta as necessidades da população, e a população deve ser ouvida sobre isso, e na minha perspectiva nós temos é que, e o Partido Socialista tem várias propostas sobre isso, para tentar negociar e fazer com que os transportes funcionem como deveriam funcionar. Para quê? Para servir as pessoas.
Desconfio que não é a última vez que estamos a falar, porque foi anunciada mais uma grande avaliação no semestre, portanto estamos a chegar a junho, e de certeza que este não é...
Não é mais uma grande, é uma avaliação que
uma avaliação prevista, que será renovada ao fim de 6 meses.
Só fazer este apontamento muito curto, que é, o PCP propôs na Assembleia Municipal que fizesse uma coisa tão simples como um conjunto de audições nas juntas de freguesia, juntas de associações, que só visse as populações, precisamente por isto que a Sara aqui identificava. E, infelizmente, esta Câmara sabe tanto sobre o problema dos transportes que está indisponível para ouvir as pessoas. É lamentável. Afinal, já sabem tudo, para que é preciso avaliar? Está tudo bem, já sabemos que a resposta vai ser que está tudo bem, tirando ali um horário às 15h43, que tem que passar para as 15h46, porque está tudo bem. É pena. É pena esta falta de cultura democrática.
E até na Assembleia é complicado as pessoas terem expressarem-se, claro, porque é muito complexo hoje em dia as pessoas poderem falar nas Assembleias. Sr. Carlos, deixa-me só fazer aqui uma parte. Peço desculpa, o Prior, na época, estava a referir a questão quando os trabalhadores, cada um decidiu por si. aí temos um problema também. Quando vemos o trabalhador individualmente, num trabalho que realmente existe um coletivo, e nós paramos o trabalhador individualmente para negociar, estamos a fragilizar obviamente o trabalhador. Não, não, e tem mas, sido mas, muito, isto mas, tem mas, acontecido, isto proposto, não pode acontecer.
O acordo proposto aos trabalhadores nessa negociação foi aprovado e foi subscrito pelos sindicatos.
Está bem, mas, Prior, quando a gente te diz...
A opção era de cada
ou vais-te embora, ou ficas pior, não é? E a pessoa vai-se embora e se calhar já tem...
julgar com a necessidade das pessoas. As pessoas têm necessidade de trabalhar, né? E depois têm que se sujeitar a determinadas condições porque não têm para onde ir.
As condições legais do país, que eram três, ou ficavam na Câmara, ou iam para a empresa, ou assinavam um contrato de despedimento. Eram as três. Não há outra.
Houve pouco investimento ali. A forma como foi gerido todo o processo ao longo destes anos também deixa muito a desejar e colocou aqueles trabalhadores naquela posição e até mesmo a própria empresa.
Meus caros, temos 10 minutos para o final. Não queríamos deixar passar em claro também esta possibilidade de ouvir a vossa opinião sobre as listas ou a lista de candidatos que já é conhecida. PCP, Bloco de Esquerda, a CDU e agora também Partido Social Democrata e ao que se supõe PP já têm as suas candidaturas, pelo menos têm os seus cabeças de lista. O último a surgir com a confirmação foi Rival Esteves. Manuel Prior, se calhar agora começando por si, superada a tal questão polémica interna, este era o desfecho previsível neste processo, a recandidatura?
Sim. Para agora ou daqui a uns meses não havia pressa rigorosamente nenhuma. E o engenheiro Rival se apresentar, que ainda não se apresentou, mas está formalmente designado.
E pode dizer-se que Rival Esteves ganhou o braço de ferro com Vítor Martins?
Nem ganhou, nem perdeu. É candidato como foi para ser. Como há uns anos, na outra candidatura também houve um problema que era com os tribunais e tudo, e a candidatura continuou e depois foi aprovada. Quer dizer, o presidente, como todos esperavam, como nós esperávamos, a bancada fez tudo para que ele tivesse as condições que tinha dito, ou que nos tinha mais ou menos transmitido para ser novamente o candidato. Estava tudo como ele gostava que estivesse. É o candidato natural, é o presidente, é a recandidatura. O ser de ter sido apresentado agora, ou ter-se, por exemplo, nós na bancada preferimos que a candidatura fosse apresentada ou tornada pública para junho, lá mais para a frente, ou julho, sem pressa nenhuma, porque é o presidente que vai continuar em exercício, e mais uma vez que volto a repetir, que vai ser presidente enquanto a lei o permitir, que é até ao período da campanha, vai ser presidente até exatamente esse dia, só nesse dia que deixa de ser presidente. Portanto, não havia pressa de se tornar público e ser candidato ou tornar publicitar essa candidatura. E sem nada vai alterar essa postura de presidente. A Câmara não vai parar, as obras vão continuar, os contratos com as associações vão continuar, o apoio aos clubes vai continuar, os melhoramentos vão continuar, mesmo ele sendo eventualmente publicitar a sua candidatura. Ele é presidente, mas vai tudo continuar sendo presidente e sendo candidato. É exatamente assim.
Sara Tavares, creio que não há surpresa neste anúncio.
Não. Penso que já toda a gente esperava que Rival Esteves se recandidatasse, até porque ele anda sempre em campanha, como se vê, e diz mesmo que está sempre em campanha. Portanto, já era mais que natural que ele se candidatasse.
A campanha começou no dia que não posso, exatamente.
Portanto, e aproveita-se de várias situações para fazer campanha. Portanto, as várias situações que decorrem do seu trabalho como Presidente da Câmara para fazer campanha para as próximas autárquicas.
E a forma como os partidos se posicionaram, os da coligação? O PSD faz dois anúncios da Conselheira Distrital, depois o PP vem a público manifestar ali algum desconforto porque o PSD diz que quiserem vir, estamos abertos a que venham, e o PP diz que já anda nisto há uns meses, a trabalhar nisto.
Nós sabemos que há braços de ferro internos, não é? E toda a gente sabe isso. E já sabíamos que ia ter este desfecho. Na minha perspectiva era este sempre o desfecho que teria, mas não vou opinar sobre esses braços de ferro, até porque conheço as pessoas e não vou estar a opinar nem dizer quem tem razão, quem não tem. Aquilo que eu acho é que o Rival Esteves terá uma oposição, portanto, outros candidatos, o Oliveira Sousa será o nosso candidato do Partido Socialista, E foi uma escolha concertada e responsável. É uma pessoa que merece toda a nossa confiança e que irá fazer um muito bom trabalho se for Presidente da Câmara.
Eu não disse, mas Miguel Viegas, Nelson Peralta, Manuel Sousa, Rival Esteves, são estes os nomes, pelo menos aqueles mais mediáticos já conhecidos, porque creio que havia também já um candidato ou um protocandidato que estaria também na cena política, pelo menos no mundo das redes sociais. Gonçalo Gonçalves, uma nota sobre esta tomada de decisão e a forma como ela é comunicada.
O Rival aparece-nos aqui como o candidato do jogo político, passa um bocadinho por aí. Uma linha de continuidade de 3 mandatos de coligação CDS-PSD. 3 mandatos em que nós, sinceramente, temos algumas dificuldades a analisar positivamente. Vemos Rival como alguém que aumentou o IMI, e as pessoas sentiram este ano bastante isso. O candidato que, a nível dos transportes, diminuiu a qualidade dos transportes. Um candidato que demorou muito tempo, por sua iniciativa que tinha, que era a questão das finanças, mas a propor um PAM que foi preciso ir 2 vezes para ser aprovado, o que nos deixa realmente naquela questão. Eu no outro dia eu estava a conversar com um ex-militante do PSD, pessoa simpática, que me dizia, sim, ele foi muito bom em Ilhavo. Então, mas ele já está aqui há 3 anos. Mas a resposta que eu tenho das pessoas, inclusive do PSD, é que ele foi muito bom em Ilhavo. Eu acho que isso diz muito sobre o que é que está a ser o mandato de Rival aqui em Aveiro.
Até porque nem se pode comparar Ilhavo com Aveiro. Ilhavo tem 4 freguesias e Aveiro tem 10. Não é? É outro tipo de trabalho que nem é comparável sequer.
Tiago Vieira.
E ele não está a conseguir fazer um bom trabalho.
Por respeito democrático pela vida interna de cada partido, não me vou pronunciar relativamente ao processo, ao caminho, se cada um lá sobrar de si. Não posso deixar de registar que esta estratégia do PSD é uma estratégia de continuidade, naturalmente. Há uns anos a continuidade passou por assassinar politicamente um Presidente da Câmara, desta vez passa por reabilitar politicamente um Presidente da Câmara que todos os aveirenses já perceberam que não dá resposta aos principais problemas que o Conselho enfrenta. E, portanto, isto para nós, digamos, são trocos. O problema não é a pessoa, é o projeto político e nesse quadro, naturalmente, que a CDU, por via do nosso cabeça de lista, o Miguel Viegas, mas o coletivo, fundamentalmente o coletivo que temos, procurará continuar a alertar para os problemas mais graves e, como temos feito, aliás, não apenas agora, mas temos vindo a fazer, precisamente a propor soluções que passem não pela expoliação dos aveirenses, mas de facto por uma vida melhor, consideramos que é possível, pese embora todas as dificuldades e constrangimentos que as pessoas que a Câmara tem, naturalmente.
Eu, para terminar, não podia deixar de dizer aqui 2 coisinhas. Primeiro, quanto ao tal braço de ferro que a Sara diz que houve no PSD, eu quero crer que ele nem de perto nem de longe foi como o braço de ferro no Partido Socialista. Tinham-se desladirando, tiveram candidato a dar com pau, dava para 10 eleições
não.
E acabou por ser o Presidente da Conselho.
Não, senhor, está enganado.
Quando não sabe, não fala.
Porque não é verdade.
O falou aqui em 4 candidatos. Foi ele que falou aqui.
Não falou.
Então tem que lhe chamar mentiroso a ele.
Não tem que chamar porque eu ouvi o podcast. Ah. E aquilo que foi dito foi... disseram
ou porque
os nomes.
É que o Gil Nadais não quis ser candidato, também podia explicar, mas eu não vou meter por aí. O que não gosto é dessa coisa dos braços ferros. Quanto às perspectivas que os aveirenses não gostam de regautas deste executivo, nós vamos fazer a nossa campanha, vamos apresentar votos e vamos aceitar claramente o voto dos cidadãos aveirenses. Temos um ponto de partida, que é aumentar claramente o número de vereadores. Para nós, não é uma vitória se tivermos o mesmo número de vereadores e penso que é fácil os aveirenses reconhecerem-se esse trabalho. E para terminar, não gostaria de terminar este programa sem deixar aqui um voto de amizade, de apoio e para
o Oliveira Sousa,
o candidato do Partido Socialista e presidente da Comissão Política Conselhia, que teve o falecimento do ente querido da mãe e desejava deixar aqui, em nome de todos,
penso que é
um voto de amizade fraterno.
Já agora damos também...
Fica esse registro.
os parabéns aqui ao nosso anfitrião.
O agradecimento também, e fica essa saudação a Manuel Sousa.
Por falar em Manuel Sousa, eu queria dizer que o Manuel foi uma escolha concertada da Comissão Política. Foi uma escolha que nós nos orgulhamos bastante e temos em crer que terá um resultado excelente e que nós estamos para ganhar as eleições, não é? Nós achamos que é o melhor candidato que podíamos ter escolhido.
Meus caros, dentro de 15 dias cá estaremos para mais uma edição do Canal Central. Bom fim de semana para todos.